Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler os versos de 1 a 20. Mateus 15, de 1 a 20. Eu chamo a sua atenção para esse texto, para pensarmos sobre o tema troca de coração. Esta é uma série de mensagens que nós estamos estudando na vida, ou sobre a vida do apóstolo Pedro. E hoje, o curso, a aula no discipulado de Pedro é sobre o coração. Mateus 15, de 1 a 20. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer, respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém. Os acontecimentos políticos dos últimos tempos fizeram-nos agregar ao nosso vocabulário uma expressão que eu diria ser imponente. Ficou chique dizê-la. A gente ouve as pessoas dizendo, e mesmo sem entender ao certo o significado, sai falando, por exemplo, da necessidade de, abre aspas, mudança estrutural. A gente ouve especialistas como, por exemplo, o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, dando uma entrevista ao jornal Valor Econômico, e lá ele diz assim: o Brasil está em momento de escolha de caminhos e de mudanças. Alguns aspectos estão esgotados e precisamos pensar em mudanças estruturais que deem nova vitalidade à economia. A gente ouve especialistas dizerem isso e a gente repete o que eles estão dizendo sem tantas vezes, ao menos, saber o significado de mudanças estruturais. Como o próprio Joaquim Levy apontou, essas mudanças, elas trariam vitalidade, elas trariam vida a algo que está estagnado, quase morrendo. E não é só para a economia que se tem afirmado a necessidade de mudanças estruturais. Fala-se hoje dessa necessidade para a política, para a educação, para a saúde. temos visto conceitos, costumes, comportamentos, tudo isso passando por mudanças estruturais. A nossa sociedade, em ebulição, em efervescência que está, idealiza mudanças estruturais, reformas, reformulações profundas de todo jeito e em todas as camadas da vida pública e da vida privada. Por quê? Por que a necessidade dessas mudanças estruturais? Gente, as pessoas estão cansadas do tipo de vida que mudanças meramente superficiais acabam promovendo para o indivíduo e para a sociedade. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, por que boa parte dos que gritam hoje, fora Cunha, fora Dilma, fora Temer, fora Aécio, fora Renan, fora Maranhão e por aí afora, por que a maioria dessas pessoas continua, por exemplo, falsificando carteirinha de estudante para conseguir desconto? Usando carteira de convênio médico de outra pessoa para não pagar consulta ou algum procedimento. Continua colando do colega na escola, plagiando ou pagando alguém para fazer o seu TCC. Por que essas pessoas que gritam fora fulano, fora cicrano, propõem alguma vantagem para poder se livrar de alguma obrigação? A gente chama isso de suborno. Por que essas pessoas continuam usando de artifícios para obter vantagens, sem a essas vantagens elas terem direito? Por que a gente continua estacionando em lugar proibido, furando em sinal vermelho, sonegando impostos, fazendo negócios escusos, e a lista poderia se estender? Eu sei que para cada uma dessas questões nós temos respostas convincentes. Respostas convincentes para aquilo que a gente hoje tem orgulho de dizer que é patente brasileira. Ou seja, eu não estou falando do pão de queijo, eu estou falando do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro se tornou para nós orgulho nacional. Mudanças superficiais apenas produzem um povo cheio de jeitinhos como nós. Agora, vamos ser honestos. Que esperança há para pessoas, sociedades, famílias e até igrejas, quando as cabeças e os comportamentos são dessa categoria? Não há esperança para nós, irmãos. Quantos daqueles, por exemplo, que gritaram fora Collor, hoje estão na política ou fora dela, fazendo igual ou até pior o que se vê em Brasília? Tristemente, irmãos, um bom punhado dos caras pintadas da minha geração se corrompeu no decorrer da história. E o que nós vamos ver acontecer é a mesma coisa com a geração que hoje grita fora, fora, fora. A não ser que haja, sim, uma mudança estrutural. A gente precisa de uma mudança profunda. E essa mudança estrutural, essa mudança profunda, ela não vai acontecer só na economia, ou se for feita apenas na economia, na política, nas contas públicas. Quando nós paramos para discutir todos os problemas do Brasil, eu temo que a gente não para para refletir que a mudança do Brasil, ou para o Brasil, passará necessariamente pela mudança do coração de cada brasileiro. A mudança estrutural de que mais precisamos é do coração, irmãos. Essa mudança, ela não virá do Congresso Nacional. Essa mudança não virá nem mesmo da religião. A mudança estrutural profunda de que nós precisamos no coração de cada indivíduo ocorrerá apenas pelo Espírito de Deus. É um milagre de Deus. Na caminhada dele com Cristo, Pedro aprendeu que mudanças estruturais ou profundas só são possíveis quando se troca o coração da pessoa, é um milagre de Deus. Qualquer coisa diferente disso, além de produzir nada significativo, além de não abençoar efetivamente o outro ou a sociedade, mudanças meramente superficiais não glorificam a Deus. Pedro aprendeu isso. O texto que nós temos para nós hoje à noite nos apresenta mais uma etapa nesse processo de transformação de Pedro. Para transformar Pedro de pedra bruta em caráter escultural, Deus ensinou a Pedro que o coração da gente precisa ser tratado, ou melhor, o coração da gente precisa ser trocado. Então as lições de hoje à noite são três, sobre o coração. Nós veremos sobre a corrupção do coração, a camuflagem do coração e a cura para o coração. A corrupção do coração. Geralmente, quando as pessoas estão insatisfeitas com a vida, você conhece gente assim, pode ser esse o seu caso. Pessoas insatisfeitas com a vida, ou depois de sofrerem algum dissabor, depois de se decepcionarem com alguma coisa, ou com alguém, com um relacionamento, depois de perderem alguém querido, depois de darem com os burros na água, as pessoas geralmente, depois de tragédias ou de circunstâncias, de sabores, pessoas querem transformação, querem mudar de vida. E esse é um bom sinal. A forma mais comum de mudança, que desde sempre foi buscada pelo ser humano, qual é? É a religião. Quando o indivíduo pensa em mudar de vida, ele corre e busca uma religião. Alguns casam, outros compram uma bicicleta. Mas a maioria busca uma religião para poder mudar de vida. A religião realmente tem poder de transformar as pessoas. Aliás, não é só a religião, todo credo, qualquer credo, seja ele religioso, filosófico, ateu, seja um credo espiritual ou materialista, toda e qualquer crença tem o poder de, para o bem ou para o mal, transformar as pessoas. Isso é fato. As pessoas de repente entram para a universidade, por exemplo, e são expostas a alguma filosofia de vida ou teórica, e elas mudam completamente o jeito de ser e de existir. Porque a religião, como qualquer credo, tem poder de mudar as pessoas. Os exemplos bons ou maus estão espalhados por toda parte. A gente conhece gente assim. Eu não estou negando que a religião transforma as pessoas. O que nós estamos tentando debater é se tais transformações, sejam elas positivas ou negativas, se essas transformações são realmente estruturais, profundas, se elas glorificam a Deus ou se elas exaltam o indivíduo e os seus prazeres. Quem via um fariseu do tipo desses que confrontaram Jesus no texto que a gente leu, quem via um fariseu não ficava com dúvidas a respeito da religiosidade dele. Eram pessoas diferentes. Diferentes da maioria, eram pessoas de muito zelo por Deus. Só que elas não tinham base no conhecimento correto de Deus. Perceba que o zelo é poderoso para mudar alguém. O resultado, por exemplo, no caso dos fariseus, foi que eles não eram salvos, estavam no caminho errado, eram cegos guiando cegos. E por que que eles estavam errados? Porque eles tinham estabelecido a justiça própria deles. Eles se submetiam às suas próprias justiças e recebiam eles mesmos a glória que é devida somente a Deus. Paulo falou deles em Romanos 10. Em Romanos 10, versos de 1 a 4, Paulo disse assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo está sendo ofensivo, politicamente incorreto. Ele está dizendo de um grupo de pessoas que se dizia religiosa. Ele está dizendo, essas pessoas, eu oro por elas. São meus irmãos, nascemos, temos a mesma cidadania, mas eles não são salvos. Deus precisa salvá-los. E por eles eu oro. Aí Paulo continua. Romanos 10, 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto ignoram a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem ou não se submeteram à justiça de Deus. Se submeteram às suas próprias justiças. E aí ele diz no verso 4, Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Irmãos, amigos, o fim de todas as coisas é Cristo. Tudo o que não procede de Cristo, e tudo o que não retorna para Cristo, tudo o que não é dele, por ele e para ele, além de ser pecado, no final leva à destruição. Sabe, pastor Edir, voltar aqui depois de 17 anos fora e ver vários dos da minha geração, não é que abandonaram a igreja, abandonaram o jeito de ser e de existir do evangelho. Me faz pensar se o tipo de mudança que um dia experimentaram foi de fato uma mudança estrutural profunda, ou se submeteram tão somente às suas próprias justiças. E diante do primeiro vendaval, da primeira tempestade, tudo foi por água abaixo. O fim de todas as coisas, quando não é Cristo, quando não provém de Cristo, e quando não retorna em glória a Cristo, além de ser pecado, leva à destruição. Se não vier de Jesus a cura para o coração, o indivíduo vai continuar criando seus próprios caminhos. Ele vai continuar seguindo e adorando o que lhe der na cabeça. Alguns vão adorar uma divindade, outros vão adorar alguma coisa criada, outros vão adorar um costume, uma tradição, como era o caso dos fariseus, outros vão adorar prazeres deturpados, outros vão adorar objetos comprados, seja o que for, os fariseus representam muito bem o que todos nós somos capazes de fazer, gente, quando a gente vive com o coração corrompido. Os fariseus revelam para nós muito bem o que é viver pela própria justiça. Olha o que o coração corrompido de um homem, de uma mulher, é capaz de fazer. Em primeiro lugar, o coração corrompido distorce a palavra de Deus. O texto diz em Mateus 15, versos de 1 a 3, então alguns fariseus e mestres da lei vindos de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram. Eles não foram a Jesus para ouvir a verdade, eles foram a Jesus para confrontar Jesus. Por que que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Eu vejo que eles não lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus vai a fundo e no verso 3 ele pergunta, e por que que vocês transgridem o mandamento de Deus, a palavra de Deus, por causa dessa tradição que vocês quebraram? O problema aqui, fariseus, a ser discutido, não é a tradição, o problema aqui é por que que vocês não abraçam a palavra. Irmãos, o coração corrompido, ele vai fugir do confronto pela palavra. Pode escrever. O coração corrompido não quer o ensino puro e simples das Escrituras. O coração corrompido faz como um fariseu, cria tradições, cria opiniões. Interpretam equivocadamente as Escrituras a ponto de Jesus ter que fazer o que fez no Sermão do Monte, quando ele diz, vocês ouviram o que os mestres de vocês disseram sobre a lei, eu, porém, vos digo. Irmãos, o coração corrompido troca a revelação pela tradição. a palavra por opiniões, porque não quer o tratamento profundo da Bíblia, não quer cura. E é por isso que a gente vê pessoas buscando toda sorte de ensinos no lugar da Bíblia. O coração corrompido, ele distorce a palavra de Deus. Em segundo lugar, o coração corrompido despreza as pessoas, usa as pessoas. A gente vê isso nos versos 4, 5 e 6, quando Jesus diz: honra teu pai e tua mãe, é isso que a lei ensina. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Só que vocês criaram uma tradição chamada Corban. Ou seja, quando você vê seu pai e sua mãe, por exemplo, passando necessidade e eles pedem a você uma ajuda, você vira para eles e diz: não, eu não posso ajudar, porque o que é meu, o que eu tenho, eu consagrei a Deus. Então eu não posso tirar daquilo que é consagrado a Deus para ajudar papai e mamãe. E esse tipo de tradição que tinha sido criada, às vezes, nem obrigava a pessoa a realmente entregar a Deus. O fato dela dizer que era de Deus, como a gente faz? A gente não dá mesmo como deveria dar, não dizima como deveria ser, não oferta como deveria ser, e quando alguém tenta nos abordar, a gente fala: tudo que é meu é do Senhor, dizendo: não toque no que eu tenho e no que é meu. O coração corrompido sempre vai escolher a cobiça para não exercitar a compaixão. O amor do homem cujo coração é corrompido, o amor dessa pessoa é fiel a ela mesma. E aí, em vez de ela amar e se dar pelo outro, ela busca amar ainda mais a si mesma. Sabe por quê? Porque ela sabe que o outro é incapaz de amar e de se dar por ela. Aí ela diz assim, como você já ouviu, até crente já disse isso, infelizmente: ah, se eu não me amar, quem vai me amar? Isso não é cristianismo. O cristianismo, na língua de Paulo, diz: ninguém nunca odiou ao próprio corpo. Na vida pública e na vida privada, a gente vê tanto egoísmo, porque o coração corrompido despreza as pessoas. Ele distorce a palavra, ele despreza as pessoas. Em terceiro lugar, o coração corrompido deturpa os padrões. Olha o verso 7, Jesus diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, eles cantam, eles vão ao culto, eles têm seus rituais e celebrações, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, é em vão a adoração deles, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, não vem da Bíblia, vem das tradições. O coração corrompido se preocupa apenas com o comportamento. Aí a gente cria filhos só dizendo a eles: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e nunca ensina a eles por que que não pode. Como que isso brota de um coração corrupto? E portanto, se dermos vazão a isso, isso vai nos destruir, além de não atribuir glória a Deus. Regras dos homens. O que o coração quer é parecer bem aos homens. O nosso coração cobiça o louvor e o elogio dos homens. O nosso comportamento não é fruto de um coração sincero, é fruto da necessidade que a pessoa sente de ser beneficiada, quando o outro olha para ela e diz: poxa, como você é uma pessoa boa, religiosa, honrada. O coração corrompido do homem é a raiz de todos os nossos problemas, irmãos. Portanto, o que nós mais precisamos hoje não são de mais leis. O que nós mais precisamos hoje são de pessoas com o coração inclinado a praticar as leis que já existem. A lei não cura o coração de ninguém. A lei só flagra o pecador. Olha o que Paulo fala sobre a lei. O problema não é a lei. Nós não estamos dizendo, como a Bíblia não diz, que a lei é ruim. A lei não é ruim. A lei é necessária. Primeiro porque ela revela o caráter de Deus. Ela mostra quem Deus é. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 3, ele diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, e por que que a lei foi incapaz de fazer? Ouça, não sei se você já prestou atenção nisso, não é porque a lei é má ou ruim, não, aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, o nosso coração, a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação para o mal, não permite que a gente cumpra a lei. Por isso que eu disse que a lei só serve para flagrar os nossos pecados, e uma vez flagrado, nós precisamos confessá-los, recorrermos à graça de Deus, buscar o perdão de Deus em Cristo e o poder de Deus pelo Espírito para vivermos em novidade de vida. Irmãos, a gente não precisa de mais leis, o que a gente precisa é de um coração fortalecido, de uma carne forte em Cristo. Quanto mais leis, mais flagrantes. E o que que você faz com flagrante? Nada. O coração corrompido do homem, ou seja, a natureza pecaminosa, a carne, a inclinação para o mal, e todos nós temos isso. Quantas vezes você já tentou mudar de vida? Quantas vezes você já fez um voto? Quantas vezes você já disse: Deus, agora vai ser diferente, ano novo é ótimo para a gente fazer listas, não é verdade? Plano de mudança de vida, e a gente, na primeira quinzena, na primeira semana do ano novo, a gente já quebrou tudo. Por quê? Porque o coração da gente está doente, e ele jamais se curvará a qualquer lei, seja ela a lei de Deus, seja a lei dos homens. O nosso coração prefere a tradição dos homens à palavra de Deus, o nosso coração despreza as pessoas para saciar a cobiça, o nosso coração deturpa os padrões para receber elogio e louvor pelo nosso comportamento. A gente precisa de uma troca de coração, porque nós somos totalmente depravados, irmãos. E a depravação do homem não se revela apenas quando existe um estupro coletivo e todo mundo vai para as redes sociais. A depravação do homem se revela também, como vimos, na vida de religiosos como os fariseus, que preferem a tradição dos homens à palavra de Deus, que desprezam até pai e mãe por causa da cobiça, que deturpa os padrões para receber elogios. Como é que um coração assim se disfarça? É a segunda lição de hoje. A camuflagem do coração. Irmãos, não pensem vocês, amigos, que o coração corrompido do homem se apresenta, como já disse, apenas de forma feia. Não. O coração corrompido sabe muito bem como se camuflar. E ele se disfarça de formas surpreendentes. Olha o nosso texto. Em primeiro lugar, o coração se camufla com discurso piedoso. Olha o discurso desses fariseus. Em primeiro lugar, eles vão até Jesus. Eles vão até aquele, diz o verso 1, que todo mundo dizia ser o Messias, ou pelo menos aqueles que o seguiam. Dizia ser um grande mestre. E eles vão a Jesus com uma pergunta. Ou seja, demonstram interesse. E olha a pergunta, verso 2: por que que os seus discípulos transgridem? Veja que a palavra transgressão é uma palavra bíblica, mas o problema é o que vem depois do verbo transgredir. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Esse povo tem discurso, esse povo tem linguagem. Além de discurso, olha o que eles dizem no verso 5, quando eles se desculpavam para não ajudar pai e mãe. Ele diz assim: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, papai e mamãe, eu não posso dar, porque é uma oferta dedicada a Deus. Olha que coisa piedosa, bonita. Esses homens falavam de tradição, de consagração. Esses homens conheciam os estatutos, os regimentos, as regras parlamentares. Era praticamente impossível desmascarar um homem desse por causa do discurso eloquentemente piedoso que eles sempre proferiam. O coração corrompido sabe se camuflar com discursos piedosos. Não se engane. Segundo lugar, o coração se camufla com dedicação religiosa. Gente, esses homens deixariam a maioria de nós envergonhados no que diz respeito à dedicação à fé. Jesus mesmo reconhece nos versos 7, 8 e 9. Eles cantavam, eles honravam com os lábios. Eles adoravam. Eles ensinavam, eles discipulavam. Da boca para fora, apenas o estereótipo era de uma dedicação religiosa invejável, irreparável. O problema era o coração não estava naquilo. Eles só faziam aquilo, primeiro, porque não conseguiam fazer outra coisa na vida, como muita gente que cresce na igreja. Com peso na consciência, um dia ou outro, acaba aparecendo. Não conseguem viver de outro jeito. Aí vem Jesus e diz: eu vejo a dedicação religiosa de vocês, eu vejo o discurso piedoso de vocês, só que eu também vejo algo que ninguém mais vê, só eu e Deus. Afinal, somos um. Eu não vejo o coração de vocês nisso. Vocês são hipócritas. Vocês não se dedicam de corpo e alma. Uma vez uma pessoa me procurou em Campinas, lá em São Paulo, e falou assim: pastor, está aqui no dízimo, aqui no envelope, o Senhor ama quem dá com alegria. Eu não tenho alegria em dar, por isso que eu não dou. Eu falei assim: é, só que quem não dá com alegria, é porque não tem alegria. É, pastor, quem não tem alegria, está morto, porque só se alegra quem tem um coração vivo. Então, em vez de você todo domingo se justificar dizendo: eu não tenho alegria, você deveria dizer: Deus, me dá essa alegria, e enquanto eu não tenho, eu faço o que eu tenho que fazer. Discurso piedoso, dedicação religiosa, mas o coração longe, é um coração camuflado. Um coração que quer a tradição dos homens, um coração que quer o elogio dos homens, um coração que cobiçoso. Mas que não pode se mostrar assim, então ele tem discurso, ele tem prática. Mas em terceiro lugar, o coração se camufla com distorção doutrinária. Olha o verso 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Eu fico encabulado com a minha e com a sua geração, irmãos, porque se tem algo que a nossa geração não quer, é entender as coisas. Nossa geração não quer entender as coisas, elas evitam explanações, ensinos. E Jesus diz: olha, a primeira coisa, vocês precisam ouvir. Não é só ver, não é só enxergar. Parece que Jesus vivia no século 21, nós somos a era da imagem, das impressões e das sensações. Ouçam e entendam, reflitam sobre o que eu vou dizer a vocês. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas é o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos correram, se aproximaram de Jesus e falaram assim: Senhor, o Senhor sabe que os fariseus ficaram machos da vida com o Senhor, né? Não gostaram nem um pouquinho do que ouviram do Senhor. Porque o que o Senhor disse vai de encontro, frontalmente contra o que eles ensinam. Jesus vira e diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Ou seja, essa gente que está aí não foi meu Pai que plantou. Essa fé que existe neles não vem do meu Pai. eles criaram o que eles chamam de fé. Deixa eles, Pedro, são guias cegos. E aqueles que gostam de segui-los, aqueles que vão colaborar com eles para me levar para a cruz, são cegos também. Sabe o que vai acontecer no final? Vão todos para o mesmo buraco. Pedro ficou mais confuso ainda. Então Pedro pediu: Senhor, explica essa parábola para mim, está confuso demais. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Olha como é ridículo o ensino desses fariseus, Pedro. Esse ensino é ridículo. Porque eles estão dizendo que o que vai contaminar o coração de alguém é aquilo que se come. Mas aquilo que se come vai para o estômago. E do estômago, a gente sabe para onde vai. Vira esterco. Não é o que se come, não é o que se bebe. É ridículo o que eles ensinam. A contaminação vem de dentro da gente. Nós somos o problema, o nosso coração é o problema. Esse povo distorceu a doutrina, esse povo tirou os olhos do coração, esse povo colocou os olhos no comportamento, nas regras, porque, irmãos, é muito mais fácil um cristianismo de regras do que um cristianismo de coração e de princípios. Porque o cristianismo de regras vai ter respostas para tudo. E quem vive do coração e dos princípios bíblicos, de repente vai se ver diante de situações e vai ter que dizer: eu não sei como agir, Deus. Sabedoria, me dê sabedoria, eu não sei. Os fariseus estavam cegos pela verdade deles. Eles haviam transformado a revelação de Deus em tradições humanas, agradáveis ao paladar deles. E quando eles defendiam essas doutrinas, quando eles declaravam essas doutrinas, eles estavam levando com eles todo mundo para o buraco. Irmãos, o coração corrompido sabe se camuflar muito bem. Tem discurso piedoso, tem dedicação religiosa e tem doutrina. Só que distorcidas. Sabe como é que você detecta um coração camuflado? Sabe como? Pelos frutos. O fruto de vida revela o coração de um indivíduo. Corações corrompidos e muito bem camuflados geralmente se manifestam da seguinte forma: são pessoas que não conseguem amar e se entregar pelo outro. Como os fariseus, não se entregavam nem pelos pais. São pessoas que não amam, que não são hospitaleiras, que não abrem mão do que têm. Dá tchau assim, ó. É gente que não se dá, é gente que não se entrega, é gente que não reparte. É gente que busca o elogio, o reconhecimento dos homens e ficam iradas quando não são reconhecidas, especialmente em público. Já viu festa de família? Aquele parente que você sabe, de repente esse parente pode ser até você. Quando não se reconhece o que você fez, o duro que você deu para a festa sair, quando tem necessidade de aparecer acima de todos, não repartem a glória com ninguém, nem mesmo com Deus, têm aparência de piedade, mas negam o poder. Como é que alguém que tem aparência de piedade nega o poder? Simples. Vivem suas tradições, não vivem a verdade revelada de Deus. É gente que diz uma coisa e faz outra. Então não se iluda. Corações corrompidos sabem se camuflar. Cuidado com esses cegos, não sigam esses cegos. Chequem esses cegos de três maneiras. Chequem eles de três maneiras. Primeiro, Como é que eles interpretam a Bíblia? É a Bíblia mesmo que eles interpretam? Segundo, como é que eles aplicam na vida dele aquilo que eles interpretam da Bíblia? E terceiro, como é que eles amam uns aos outros? Eles se dão pelas pessoas? Porque olha, se não interpreta adequadamente, se não aplica a Bíblia à sua vida, e se não ama o outro, é um coração corrompido, camuflado. Para concluir, a cura para o coração. Como é que Deus cura o coração? A mudança estrutural de que o Brasil e o mundo precisam. Gente, não vai acontecer através de reformas políticas, por mais que elas sejam necessárias, e são. Eu não estou aqui dizendo que não deve haver reformas políticas. Deve. Só que eu tenho visto milhares e milhares de crentes achando que o dia em que mudar só as políticas públicas, novas leis, redistribuir renda, melhorar a educação, a saúde, o dia que isso acontecer, nós vamos viver a perfeição. Não, não é isso. Não se iluda. A transformação profunda da sociedade, da família, da igreja, deve começar no coração. Não é camuflando com muito cuidado o coração corrompido que a gente vai ver mudanças acontecerem. Não queira mudar o comportamento do seu filho se antes o coração dele não mudar. Não adianta. É como tentar colocar uma manga numa jabuticabeira. E também não vai ser simplesmente aplicando a lei que o coração vai ser tratado. A lei não trata o coração, a lei flagra o coração. Então, pastor, como é que se cura o coração? Em primeiro lugar, a cura para o coração se dá com a troca de coração. Jesus mesmo disse no verso 13, olha, sabe de uma coisa, Pedro? Eu não estou preocupado com o que eles estão dizendo, se estão ofendidos ou não comigo. Porque toda planta que meu Pai Celestial plantou, vinga. Mas a que ele não plantou, será arrancada pelas raízes. Ou seja, ou Deus planta, ou não vinga. Na verdade, o que o coração precisa em primeiro lugar, pode ser o seu caso hoje à noite, é de uma regeneração, é de um novo nascimento. Eu sou daqueles que acredita que só existe conversão se primeiro Deus fazer seu coração nascer de novo. Não adianta nada eu virar aqui para você todo domingo e dizer converta-se, converta-se. Se Deus antes disso não mudar seu coração. Então hoje à noite pode ser que você esteja num estado em que precisa de mudança, e a mudança é estrutural, e ela só vai acontecer no dia que Deus pegar seu coração, tirar o de pedra e colocar um de carne. Então agora você deveria estar dizendo aí no seu coração e na sua mente: Deus, eu quero um novo coração, o meu não dá. A cura para o coração se dá com um novo coração. Em segundo lugar, a cura para o coração se dá com o tratamento do comportamento, através do coração, pelo coração. Jesus diz nos versos 17 em diante: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, essas são que tornam o homem puro. Então, antes de um homem matar alguém, no coração dele ele já é um homicida. Antes de alguém ir indevidamente para a cama com outra pessoa, no coração já é um adúltero. Antes de roubar de fato, no coração dele ele já é um ladrão. O que Jesus está dizendo é que impuro é o coração. Então todo comportamento, para ser efetivamente tratado, precisa primeiro tratar o coração. Quando o comportamento apenas é tratado, quando você convence, não faça isso, e a pessoa realmente, digamos, conserta, Acontece muito isso com os nossos filhos. A gente vê eles crescendo e acha que eles são santinhos. Porque a vida inteira é muito mais fácil. E eu digo, eu me incluo nisso. Eu não estou fazendo crítica a qualquer pessoa que seja. Eu sou assim. E a gente vai tratando comportamento bonitinho, cabelinho arrumado. Não tem tatuagem, não bebe, não fuma, vai na igreja. O comportamento está tratado. Só que eu me esqueci do coração. Está lá na espreita. Diante da primeira oportunidade, esse coração, como uma cobra cascavel, mata, adultera, rouba, pratica o pecado. Irmãos, a gente precisa mudar o coração para que se mude efetivamente o comportamento. E quem muda coração é Deus. Pais e mães precisam aprender a ir para os joelhos e dizer: Deus, só o Senhor pode mudar esse coração. Outra coisa, o comportamento revela o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. A gente age segundo os desejos do coração, portanto, essas atitudes pecaminosas requerem essencialmente abandono do pecado no coração da gente. Então, a cura para o coração passa, em primeiro lugar, pela troca do coração. Isso se chama regeneração, novo nascimento, conversão. Em segundo lugar, a cura para o coração se dá com o tratamento do comportamento pelo coração. Isso se chama santificação. E em terceiro lugar, a cura para o coração se dá com o triunfo sobre os ídolos do coração. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se Deus não está no trono, a gente vai adorar alguém ou alguma coisa. A gente vai adorar uma amizade, a gente vai adorar uma mulher, um homem, alguma coisa. Jesus olha para esses fariseus e diz: vocês são hipócritas, vocês cantam, vocês vão no culto, vocês seguem o ritual, mas o coração de vocês não está nisso. O ídolo de vocês é a tradição de vocês, o ídolo de vocês é o elogio que vocês recebem dos homens. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 5, de 41 a 44, quando ele falou: sabe por que vocês não querem vir a mim? Sabe por que vocês não se convertem? Porque vocês amam a glória que vocês recebem uns dos outros. E agora você vai ter que sair dizendo que você é crente, que você é um seguidor de Jesus, e você odeia a ideia do que vão dizer sobre isso. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se a gente não amar a Deus, a Cristo e a glória de Deus em Cristo, nós vamos amar alguma coisa. O corpo, a roupa, o status, o diploma, a reputação, a droga, o sexo, a bebida, o videogame, o que for. Porque mudanças estruturais ocorrem quando a gente luta sobre os ídolos do coração. A gente diz não, não é só com a boca, é com o coração. E meu coração tem amado a tudo, menos a Deus. Então, para a gente ver essa mudança estrutural acontecer na vida da gente, a gente precisa, em primeiro lugar, reconhecer que o coração é corrupto. Em segundo lugar, admitir que a gente tenta camuflar. E em terceiro lugar, dizer: Deus, muda meu coração. Trata do meu coração novo. Porque mesmo quando Deus muda o nosso coração, a nossa velha natureza de alguma forma, é como aquele câncer que a gente trata, ele some por um tempo, mas depois ele brota noutro lugar, de outro jeito. A verdade é que a nossa alma já está cheia de metástase pelo pecado. E aí a gente passa a vida inteira lutando contra os nossos ídolos. Oh, irmãos, essa batalha não tem fim. Porque quem já se deu por vencido não pode dizer que é cristão. Então hoje à noite, de repente, você precisa de uma aliança com Deus. Uma aliança no sangue de Jesus Cristo, conforme Ezequiel profetizou. Ezequiel 36, 24 diz assim: pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. É aqui Deus chamando você de todas as partes, dizendo: venha. E aí o verso 26 de Ezequiel 36: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Talvez seja disso que você precise hoje à noite. E o verso 27: porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. O que a gente precisa não é mais leis, o que a gente precisa é do Espírito que nos faz cumprir a lei. Então hoje à noite eu te digo três coisas, concluindo. Em primeiro lugar, suplique a Deus pedindo um novo coração. Segundo lugar, examine o seu comportamento, para você poder encontrar a raiz do pecado no seu coração. O que te faz pecar? Examine. Examine o que te faz querer tanto aquilo que você sabe que não te é devido. E aí você diz: Deus, está aqui, está no coração. Cauteriza isso, Deus. Arranca isso, Deus. E por último, combata a idolatria, essa inclinação pecaminosa. Ore, examine e combata. Feche os seus olhos. Ore agora aí no seu coração. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses, que é Deus quem coloca em nós o desejo e a condição para mudar. A mudança estrutural que todos nós precisamos, para aqui e agora e para a vida além, é a mudança do coração. Não camufle mais. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor hoje à noite incline corações aqui, que o Senhor regenere corações entre nós, para que verdadeiramente haja conversões aqui. Enquanto você ainda ora de olhos fechados, eu quero perguntar se esse é o seu desejo. Eu peço que você fique em pé. Pastor, ore por mim, eu quero um novo coração.